A gente vai falar agora sobre educação financeira. Você sabe como investir o dinheiro que você guarda, que você poupa? Uma opção é a renda variável, né? Mas o que é renda variável? Para explicar para a gente o que é e como se investe em renda variável, está aqui no estúdio o Hélio Ranieri. Ele é sócio fundador da Sacra Investimentos, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz e satisfeito de estar aqui podendo ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado.
O que é renda variável?
Bom, renda variável é um tipo de investimento, na verdade, onde você não tem como garantir, não tem a certeza de qual vai ser o seu retorno ao final do investimento. Então, na renda fixa, você tem praticamente três modalidades, né? Que é pós-fixada, atrelada à inflação ou pré-fixada, né? Então, tudo no final ali você sabe quanto vai render, né? E na renda variável você não tem certeza. Por exemplo, investimento em ações é um tipo de renda variável, né? O investimento em fundos imobiliários, por exemplo, também é outro tipo de investimento em renda variável. São vários, né? São vários tipos, mas assim, são rendimentos que não tem como garantir aquele retorno futuro, né? Você tem a possibilidade de ganho, sim, né? Ganhos até mais expressivos que na renda fixa, mas sem essa garantia de quanto isso vai dar no final do investimento.
São investimentos de risco, então?
Isso, basicamente são investimentos que têm mais risco, né? A gente tem que observar uma série de fatores, né? Tem que avaliar o mercado como está, as oportunidades, né? A própria taxa de juros, né? A Selic, por exemplo, agora está na mínima histórica, então isso abre uma oportunidade muito grande, né? Para os investidores que buscam mais rentabilidade e estão agora insatisfeitos com os juros muito baixos. Então, realmente, é uma oportunidade boa no momento atual, né, com a economia voltando um pouquinho, melhorar o investimento nesse tipo de renda variável, né, nesse tipo de ações e fundos, enfim.
A renda variável é melhor agora com a taxa Selic baixa ou é porque ela é a opção mais interessante?
Não, uma coisa puxa a outra, na verdade. Né? Quando a taxa de juros baixa, primeiro, você passa a ter menos rendimento, né? Então, nos tipos de aplicação convencional. Por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, né? Então, na verdade, abre uma oportunidade justamente pela busca de outras alternativas, mas também porque há todo um ciclo econômico que fica atrelado a essa questão da baixa da Selic. A Selic, ela tem efeito direto na economia, né? Então, você passa a ter mais crédito, né? As empresas, o endividamento das empresas acaba sendo menor por conta das despesas financeiras. E isso abre uma oportunidade de ganho das empresas. Então, consequentemente, essas empresas se valorizam, né? Então, é um ciclo econômico de baixa de taxa de juros e alta desses investimentos, né, em renda variável, no caso, em ações e fundos imobiliários. Então, realmente é uma boa oportunidade, é um momento interessante. Já vem acontecendo há alguns anos, né? Já é o segundo, terceiro ano que vem a Selic vem caindo, está na mínima histórica agora, 5,5% ao ano, né? A poupança, para você ter ideia, está menor que a inflação. Então, realmente abre uma oportunidade muito grande para os investidores, né?
As ações se valorizam, então, com as empresas?
Sim, como eu disse, elas já vêm valorizando, né? Você pega de 2016 para cá, o Ibovespa, que estava na faixa de 40 mil pontos, chegou a 100 mil pontos. Então, assim, já teve mais que um dobro, né, em menos de 3 anos. Então, realmente, quem aproveitou esse momento já ganhou muito dinheiro com esse crescimento. Mas ainda há espaço, né, o que os analistas vêm dizendo aí, é que ainda há espaço para um crescimento do mercado, principalmente de bolsa, né, com a perspectiva da Selic chegar até em 4,5%. Hoje o Copom, né, já disse, né, no último relatório que provavelmente vai haver mais cortes, né, e no Boletim Focus dessa semana a gente viu já os especialistas projetando a Selic a 4,75%. Então, realmente, no final de 2019. Então, realmente, ainda tem um espaço para mais crescimento da economia e, consequentemente, valorização aí dos ativos.
Aí, o investidor, ele ganha como? Assim, ele comprou a ação, por exemplo, a ação está lá, mas ele ganha quando ele vende?
Tem várias formas de ganhar com investimento variável. Até tem uma palestra que a gente faz agora esse mês, né? É um ciclo de palestras que a gente faz lá no nosso escritório, gratuito, inclusive. E eu explico justamente como é possível ganhar dinheiro com as ações, né? A gente tem várias formas, né? Tem com a valorização, tem com os dividendos que são pagos, né? Que na verdade é o lucro da empresa, então é distribuído esse lucro para os investidores, né? Então você tem realmente várias formas de ganhar o dinheiro com investindo nesse tipo de de investimentos, né, desse tipo de ativos.
Bom, quem está ouvindo aí a entrevista e se interessou por essas palestras gratuitas, então como é que faz para participar?
Na verdade, a gente já faz um ciclo de palestras, já é o terceiro ciclo de palestras que a gente faz, né? Agora, esse mês de outubro, a gente vai fazer todas as terças-feiras do mês de outubro, são 5 terças-feiras. A gente já fez uma esse mês, né? Tem mais 4, são as mesmas palestras, né? Quem tiver interessado pode se inscrever no nosso site, é o sacreinvestimentos.com.br, e é gratuito, né? É um evento de educação financeira mesmo, para tentar ajudar a transformar o mercado aí e trazer cada vez mais gente e para o pessoal entender, né, justamente onde que eles estão investindo, onde que eles podem investir, como fazer isso, né?
É bom para a economia quando as pessoas poupam e pegam esse dinheiro e investem?
Com certeza, né? Você tem hoje o mercado brasileiro, pouco mais de 1%, é mais ou menos um dado que a gente tem, né? De 1% da população só investindo em bolsa. Né? Nos Estados Unidos a gente tem mais de 60% da população investindo lá. O que que significa investir em bolsa, né? Na verdade, o investidor que aplica na bolsa, ele está se tornando sócio da empresa, né? Dessas empresas. Então, na verdade, ele está colocando dinheiro, a empresa está se capitalizando de forma mais barata. Né? Isso, consequentemente, traz produtos mais baratos, traz mais empregos e todo o mercado ganha com isso tudo. Então, realmente, é uma transformação não só para o investidor, né, que passa a ter uma forma alternativa de receita, mas também para o próprio empresário, para o mercado brasileiro, na economia como um todo. Né? Então, realmente, é muito importante a gente ter um mercado de capitais forte e desenvolvido. Né? As principais democracias do mundo têm grandes mercados de capitais desenvolvidos, né? E a gente ainda está começando.
E é um mito imaginar que você investe em bolsa para ficar rico? Você pode investir, por exemplo, para pagar uma faculdade, por exemplo?
Sim. Não. Se você pegar no longo prazo, né, realmente a bolsa ela acaba sendo um investimento de maior rentabilidade, né? Porque ela gera riqueza, né? As empresas vão crescendo, reinvestindo, desenvolvendo, e o próprio Brasil ainda é um mercado emergente, né, um país emergente, e que tem muita oportunidade ainda de crescimento. Então, pensando no longo prazo, geralmente as ações são produtos que dão certo, né? Então, como você disse, eu posso pensar numa faculdade, de repente investindo na bolsa, é uma das alternativas.
Porque os americanos fazem isso?
Muito.
Ou isso. Eles investem só pensando em ficar rico mesmo?
Tem muita gente que a própria aposentadoria deles é
bancada pela bolsa.
Exatamente. É que muda um pouco, né, do mercado brasileiro, porque a gente tinha taxas de juros muito altas. Né? Agora, com esse novo ciclo de baixa aí, e quem sabe isso permaneça por um tempo um pouco maior, vai abrir uma oportunidade muito grande para nós, né, para os brasileiros. E a gente ainda ouve, né, falar muito, né, a bolsa está em 100 mil pontos, 50 mil, por que é isso? Né? A gente explica isso também, mas eu gosto de ressaltar que a bolsa, mesmo estando perto da máxima histórica dela, que foi 106.500 pontos, ela em dólar ainda está muito barata, ou seja, para o estrangeiro, quando ele olha para o nosso mercado, ele vê que o Brasil ainda está barato, né? Porque o nosso recorde mesmo foi em 2011, quando a bolsa em dólar estava valendo 44 mil pontos. Agora, hoje, em dólar, ela vale cerca de 26 mil pontos, né? É só dividir os 100 mil pontos pelo dólar a 4, dá mais ou menos essa pontuação. Então, assim, ainda tem espaço realmente para um crescimento.
Mas a bolsa americana, ela é mais estável que a brasileira? A brasileira tem muito solavanco?
Elas são muito similares. Se você colocar do gráfico ali uma do lado da outra, elas até se parecem um pouco, né? É que a diferença é que a bolsa brasileira é uma bolsa mais jovem e com empresas mais novas também. Né? A bolsa americana tem muito mais ações, né? Na bolsa brasileira tem cerca de 250 ações, enquanto que na bolsa americana tem mais de 5 mil ativos, né? 5 mil ações diferentes, de empresas diferentes. Né? Ou seja, é um mercado muito maior, né, que o brasileiro. Então, assim, acaba que as empresas lá são mais sólidas, né? São mais antigas, mais estruturadas. Então, acaba que tem um pouco desse reflexo, né? Mas quando você olha a volatilidade, esse sobe e desce, acaba porque uma puxa a outra, porque os próprios investidores estão investindo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, um impacto lá externo traz aqui para o Brasil também, né? Uma, um problema com guerra comercial, como teve com, está tendo agora, né, com China e Estados Unidos, isso traz também impactos para o Brasil também. Então atrapalha também nosso mercado.
Qualquer pessoa pode investir em renda variável? Tem que ter um perfil exato?
Então, isso é muito importante. Essa pergunta realmente é... A pessoa, primeiro, né, para ela ter o perfil de investidor, ele tem que ter um perfil agressivo, no que a gente... É uma norma, né? Isso é uma legislação que a gente tem que seguir. Então, um investidor conservador, obrigatoriamente, o banco, a corretora, ela trava o investimento dele em ações. Então, ela tem que ter preencher um formulário onde o perfil dela mostre que ela é agressiva, né? Que ela tem um perfil de investimento arrojado. Então, esse é talvez seja o limitante, né? Mas qualquer um pode abrir uma conta na corretora, no banco, na corretora do banco, né? E fazer investimentos em ações. A única restrição é que se ela tiver um perfil conservador e quiser investir em ações, ela vai ter que fazer uma declaração de que ela está ciente do risco, né? Do tipo de investimento que ela está entrando. É a única restrição que eu enxergo, assim, né? Fora isso, não tem restrições, assim, qualquer um pode fazer compra e venda no mercado acionário, normal.
Por que que a instituição financeira precisa dessa declaração? Porque ele pode se voltar contra a instituição?
Né? Esse é um dos problemas, né? Por exemplo, como eu te disse, na renda fixa, você sabe quanto que vai dar e provavelmente vai ser positivo o seu resultado lá, a não ser que você tome um calote. Sim. Mas na renda variável você não tem como ter essa certeza. Então pode acontecer e ocorrem às vezes processos judiciais de que o investidor, né, a pessoa ali, o cliente do banco, da instituição financeira, diz que não sabia do risco que ele estava tomando, que ele poderia, inclusive, ficar negativo no resultado que ele aplicou, né? Mas isso esse é o risco do mercado de ações, porque você está sujeito a essas variações.
Quando ele fica negativo, o que acontece?
Ele continua sócio da empresa, né? Se ele, vamos supor, ele tem 100 ações de uma empresa Petrobras, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é mais clássico, a empresa variou, mas ele continua sendo sócio da Petrobras com 100 ações. Então, realmente, ele vai ver no saldo dele um valor menor, porque essa variação de mercado acontece diariamente, né?
Então, ele perde capital.
Ele perde capital.
Mas não fica devendo nada.
Não fica devendo nada, exatamente. É igual quando você compra um imóvel. Eu comprei um imóvel, o terreno está lá parado e resolvo vender. Não tem ninguém para comprar. O que eu faço? Tenho que baixar o preço para ver se acha um comprador. A diferença é que na Bolsa de Valores você vê isso online, diariamente, o tempo todo. Então você vê realmente a variação. E aí, quando está positivo, todo mundo fica feliz, lógico, às vezes até vende ação para realizar esse lucro, né, essa diferença. Agora, se ele não vender, ele não teve prejuízo, ele continua sócio da ação daquela empresa.
É só deixar lá que, quem sabe, depois a ação aumenta o valor, né?
É uma alternativa, sim. É.
Mas e quando a empresa fale?
Esse é o risco maior, porque como sócio de uma empresa, o risco, você não está emprestando dinheiro para a empresa, você está se tornando... um acionista, né? Você está no quadro social da empresa, digamos assim, né? Uma SA. Mas aí o risco é justamente a falência da empresa. Por isso, é importante conhecer qual é a empresa, o balanço dela, quais são os riscos, né? Isso tudo eu tento explicar ali na nossa palestra para a pessoa saber onde está pisando, digamos assim.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Um abraço, boa tarde.
Nós conversamos com Hélio Ranieri, ele é sócio fundador da Sacra Investimentos, falamos sobre renda variável, uma forma de investimento que está agora em alta, né, com a Selic em baixa. Quando a Selic é baixa, a renda variável se torna mais atraente.